uma frase maravilhosa que esse compositor expressou aqui. Eu confio em Jesus dia após dia, independentemente da tempestade. Sim, é isso que importa. Não é só quando fechamos um ano que podemos dizer, no ano passado, confiei no Senhor, mas também no novo ano, continua. E não somente durante o ano novo, mas dia após dia, independentemente das circunstâncias que possam surgir, independentemente do que possa acontecer, nós queremos confiar no Senhor. Foi assim também que o compositor expressou aqui. E eu penso que quando examinamos as Escrituras, não somente isso é dito, mas nós vemos na prática que havia homens de Deus que permaneceram ali com fé e confiança no Deus vivo. E se eu puder ler para nós a palavra de 2 Coríntios, capítulo 1, o irmão Frank já leu desse capítulo hoje, mas eu desejo ler a partir do versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Essa é uma palavra maravilhosa. E também está de acordo com aquilo que nós cantamos. Aqui Paulo e talvez os seus companheiros de viagem que estavam, assim por dizer, estavam na província da Ásia e eles deviam estar passando muito mal. E talvez perguntássemos por que deve passar mal com os homens de Deus? Deus não está lá para cuidar deles, para garantir que esteja tudo bem? Assim poderíamos perguntar. Mas eu penso que essa pergunta é supérflua. Não precisamos perguntar sequer. E também não responder, mas podemos nos lembrar de uma palavra que também está escrita. Todos aqueles que querem viver uma vida piedosa e servir a Deus terão que sofrer perseguição. Agora, resta saber como será essa perseguição. Ela não vem só de um lado, mas vem como uma surpresa. E talvez também, de repente, até para Paulo, de modo que eles já pensaram, agora acabou. Agora é o fim. E agora temos que morrer. Mas isso não o serviu para o mal, mas para o bem. Porque ele diz, devemos aprender a colocar nossa confiança não em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos e irmãs, e com isso ele quer dizer aos crentes que eles também não devem colocar sua confiança em si mesmos, mas no Deus vivo, que é capaz de ressuscitar os mortos. E, irmãos e irmãs, eu já disse, nós começamos o ano de 82 e não sabemos o que ele nos trará. E talvez seja bom que não sabemos o que ele trará. Caso contrário, nós somos seres humanos. E Paulo talvez também não soubesse o que o encontraria na província da Ásia. Mas, quando se deparou com isso, ele foi capaz de olhar para o Deus vivo com fé e confiança. Irmãos e irmãs, eu gostaria de conclamar a todos nós, inspirar confiança em todos nós, para que não entremos no próximo ano com incredulidade e também com desânimo ou medo. Não, mas nós pertencemos ao Senhor. E vocês sabem, independentemente do que aconteça, eu já mencionei isso ontem à noite do nosso querido irmão. Há um ano atrás, ele estava no corredor da morte. Mas eu gostaria de dizer algo aqui também. Não queremos nos elogiar, mas o que pode ser dito, isso deve ser dito. Eu gostaria de dizer que a confiança de meu irmão e a minha confiança também e a de vocês estava no Deus vivo. Isso é um fato. E aqui vemos que Paulo considerou isso como fim, como se ele tivesse que partir. E aqui também, nós também podemos ter pensado que tudo estava acabado, mas o Deus fiel, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabe também hoje, ele saberá disso nos próximos anos. E então está aqui assim tão maravilhoso, adiante, o qual nos livrou de tão grande morte e livra adiante. Não é isso maravilhoso? O qual nos livrou de um perigo de morte tão grande. E então a fé continua e ele também nos salvará no futuro. Temos todos nós a fé? Sim, para isso podemos dizer um amém. Isso é maravilhoso. Sim, ele nos salvará. Se colocarmos nossa confiança nele. Falamos tudo isso com silêncio ou vocês também disseram isso? Vocês devem falar isso todos juntos e crer também juntamente. Caso contrário, sem fé é impossível agradar a Deus. Nele nós depositamos nossa esperança de que ele também nos salvará no futuro, também neste ano de 1982. Louvor e gratidão seja ao nosso Deus. Estamos tão felizes por sua preciosa e santa palavra, por sua promessa, e sabemos o que ele promete certamente cumprirá. E é por isso que queremos trazer-lhe a honra e a adoração. Vamos nos levantar para orar juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza de nossos corações por tua preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos, ó Senhor, por conduzir e guiar os teus de maneira maravilhosa, através de baixos e altos. Senhor, mas vemos os homens de Deus. Eles não jogaram fora sua esperança, mesmo nos dias de tribulação, mesmo nos dias de provação, não. Eles colocaram sua esperança em ti. Fiel Deus, nesta noite, nós colocamos nossa esperança para o ano inteiro e para o tempo que ainda está disponível para nós, Somente em ti, ó Deus, ao teu nome, somente seja dada honra e adoração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Nós olhamos para trás aos dias em que Deus falou conosco e nos abençoou, e certamente levaremos certas coisas conosco em nossa jornada pela vida que nos ajudarão a servir melhor ao Senhor e estar à sua disposição. O irmão Russ fez novamente o comentário como se passou comigo há um ano atrás. Dificilmente alguém pode medir isso, a menos que se tenha passado pessoalmente por isso, como nós nos sentimos. Mas uma coisa eu quero que vocês saibam, que eu não pedi por cura. Eu queria, a todo preço, ir para o lar. Minha última pergunta foi apenas, porque eu não conseguia mais pronunciar, somente falar para mim mesmo: Senhor, como eu estou diante de ti? E essa foi a última coisa que eu me lembro. Então eu já estava fora do corpo e vi a transformação e o arrebatamento de uma forma maravilhosa. Quando então retornei ao corpo, eu chorei amargamente. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, à direita e à esquerda, e estavam quentes. Eu sentia a trilha que haviam deixado percorrendo em mim, porque eu estava tão desapontado por ter voltado a esse corpo. Quem uma vez vivenciou a glória de Deus dessa maneira, ele não quer nunca mais voltar. Ele quer estar com o Senhor. E agora, infelizmente, ainda estou aqui, talvez um incômodo para algumas pessoas e uma bênção para outras. Não se pode mudar isso. Paulo escreve aos mesmos coríntios: para alguns somos o sabor da morte para a morte, para os outros, o sabor da vida para a vida. Simplesmente não podemos mudar isso. Assim foi com o nosso Senhor. A ele desde o nascimento foi dito: você nasceu de forma irregular e você quer nos ensinar, e assim por diante, e assim por diante. E assim suportamos tudo, independentemente o que seja. Importante é que sirvamos a Deus com o coração e que as pessoas encontrem o caminho da salvação. E eu gostaria que Deus pudesse usar minha vida para mostrar a muito mais pessoas o caminho para o Senhor, que muitas almas mais pudessem ser arrancadas e levadas ao Senhor pela graça. A palavra que diz que devemos depositar nossa confiança no Senhor é uma palavra maravilhosa. Paulo disse: nós devemos aprender com isso que não devemos colocar nossa confiança em nós mesmos, mas no Senhor. E sabemos que está escrito: quem deposita sua confiança no Senhor não será envergonhado. Quem coloca sua confiança em si mesmo ou em outros, ele tem que ser envergonhado, para que ele perceba que ele precisa depositar sua confiança no Senhor. E assim, também somos gratos por essa palavra. Bem, hoje à noite é uma noite ricamente coberta para nós. Teremos o batismo, teremos a Santa Ceia, teremos o lava-pés. e tudo isso em um período tão curto. Portanto, somente a possibilidade de mencionar as passagens bíblicas, fazer uma breve referência a elas e depois passar para as partes individualmente. Gostaria de ler de Hebreus 10 a partir do versículo 10. Hebreus 10 a partir do versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus. Aqui, o apóstolo faz uma comparação entre os sacerdotes que ofereciam os mesmos sacrifícios dia após dia e repetidamente, mas que nunca conseguiam tirar os pecados. Mas então ele fala de Jesus Cristo, nosso Senhor, daquele que morreu em seu lugar e no meu lugar na cruz do Gólgota, que tomou sobre si a sua e a minha culpa, que tomou sobre si o seu estar abandonado por Deus e o meu estar abandonado por Deus, e diz aqui, por meio da oferta de seu corpo, ele fez um sacrifício de uma vez por todas e trouxe uma redenção eternamente válida. Os muitos sacrifícios apontavam para esse único sacrifício que seria oferecido. Eu sou grato ao Senhor pelo fato de hoje podermos apontar para esse único sacrifício, para o Cordeiro sacrificial, para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, ao mesmo tempo, fala-se do caminho novo e vivo, da entrada no santuário celestial e do fato de que nosso coração foi aspergido e que podemos nos apresentar diante da face de Deus. A salvação é um fato proporcionado a nós por Deus. Você e eu não precisamos mais fazer isso. Já foi feito por você e por mim. Nós fomos redimidos pela graça. Deixe-me ler de Colossenses 2. E logo em seguida teremos o batismo, portanto, pegaremos passagens que resumem tanto a salvação quanto o batismo. Aqui, em Colossenses 2, lemos a partir do versículo 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Nesta palavra que acabamos de ler, há tanto conteúdo e poderíamos falar sobre cada versículo por uma hora inteira ou mais. Aqui é falado que nós fomos vivificados juntamente com Cristo, não apenas ontem ou há um ano ou há 10 anos, mas que Cristo morreu por nós e que fomos ressuscitados nele pelo poder de Deus, porque fomos destinados a uma nova vida eterna por Deus antes da fundação do mundo. A fé em Jesus Cristo não é uma coincidência, mas um belo e bom plano de nosso Deus. Deus sabia quem aceitaria a salvação e quem não aceitaria. E é por isso que, em sua onisciência, Ele foi capaz de escrever os nomes de todos os que se tornariam crentes no livro da vida com antecedência. E agora, quando o tempo se cumpriu e chegou a nossa vez, Ele nos chamou. Mas nós já fomos, naquela época, crucificados com Cristo. Nós fomos sepultados com Ele. Nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida, por meio do poder de nosso Deus. Aqui está escrito: nós fomos vivificados juntamente com Ele, por Deus. E Ele nos perdoou todos os pecados pela graça. E não só isso, mas, adiante está, cancelando e removendo a cédula de dívida contra nós por seus estatutos, que era um obstáculo à nossa salvação. Ele, o legislador, que havia estabelecido suas ordenanças para convencer todo homem do pecado, Ele veio e tomou sobre si a culpa de todos nós e até mesmo tirou a cédula de culpa, cancelou-a. Nós sabemos que quando às vezes as pessoas devem algo e não podem pagar, quão bom seria se essa dívida pudesse ser cancelada e a pessoa em questão pudesse sair livre. Imaginem que vocês devessem a uma pessoa 10 mil marcos ou shillings ou francos ou o que quer que seja e de repente vem alguém e paga essa dívida para vocês e para que essa pessoa a quem vocês deviam a coisa não possa fazer a reivindicação novamente, a coisa é eliminada, apagada, removida. Não apenas arquivada no momento para ser posteriormente ser recuperada, mas completamente aniquilada, apagada, retirada. Então, a pessoa a quem devemos algo não pode mais vir, porque a dívida foi paga e todos os vestígios que poderiam apontar para essa dívida foram apagados. Portanto, essa cédula de culpa, como foi chamada aqui na Bíblia, foi completamente aniquilada. Nenhum banco pode vir mais e dizer: sim, ouça, você deve o dinheiro. Mas então vocês dizem: o senhor Silva pagou. Sim, espera um pouco, mas não está claro aqui. Ninguém encontra mais nada. E mesmo que o diabo procure ainda muito, ele não pode encontrar mais nada. Ele é, por um lado, o acusador dos irmãos, mas ele não consegue encontrar a cédula de culpa. Está eliminada. Assim como a dívida se foi, então a cédula de culpa de dívida se foi. E não foi somente riscada um pouco, mas foi destruída, aniquilada, colocada de lado. Não pode ser mais buscada de algum lugar e de alguma forma pela porta dos fundos, ainda escrever uma carta, ainda prezado senhor tal e tal, ainda o senhor nos deve algo. E se então quisesse dizer, já está resolvido, desculpe, nós cometemos um erro. Sim, o diabo cometeu erros muitas vezes. Ele quer vir por detrás e fazer de novo uma reivindicação. Mas graças seja a Deus que nos deu uma plena redenção e perdão pela graça em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós aceitamos na fé, e não somente isso, ele até mesmo colocou o culpado, não podemos entrar todos os detalhes, mas ele até colocou o culpado no pelourinho publicamente, ou seja, o diabo e todos os demônios que basicamente são culpados pelo fato de termos nos tornado culpados. E então, tendo feito tudo isso, ele o exibiu publicamente e triunfou sobre ele, por meio dele. Então, Deus em Cristo triunfou sobre todo o poder de Satanás. Nós fomos redimidos e nos tornamos propriedade de nosso Deus, não apenas para o tempo, mas também para a eternidade. Bem, nós todos conhecemos a grande comissão e sabemos que o Senhor disse que deveríamos ir a todo mundo e pregar sua palavra. Isso aconteceu nos Atos dos Apóstolos. E esse é o padrão que devemos seguir. Aqui veio a primeira pregação e eu gostaria que pudéssemos sentir como as pessoas sentiram naquela época, ou seja, atravessando o coração, não apenas pelos pensamentos, mas como uma pontada pelo coração. Vamos ler de Atos dos Apóstolos, no segundo capítulo, a partir do versículo 37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Tinha acabado de acontecer o derramamento do Espírito Santo. Milhares de pessoas se reuniram, pois isso aconteceu com forte rugido do céu. E as pessoas correram para onde esse bramido podia ser ouvido. E eles puderam saber que com esse bramido do céu, algo veio à terra com o qual aqueles que haviam se tornado crentes foram abençoados. E eles não apenas receberam essa bênção divina para si mesmos, mas a receberam para que pudessem transmiti-la a outros. E que Deus nos conceda o mesmo pela graça. Essa multidão que se ajuntou apressadamente foi que exclamou: o que devemos fazer para sermos salvos? E a resposta é: arrependam-se ou convertam-se, tenham remorso de vossos pecados, das suas vidas, e voltem-se ao Senhor. Comecem uma nova vida pela graça de nosso Deus. Vocês sabem que somente podem ser batizadas pessoas que consagraram suas vidas a Deus, que creem do fundo do coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz do Gólgota por nossa culpa e pecado. Então está assim: os que receberam a sua palavra se deixaram batizar. Pedro pregou a palavra de Deus e as pessoas aceitaram e foram batizadas. Podemos dizer o mesmo hoje: quem aceitou Jesus Cristo, quem crê na sua palavra de todo o coração, e talvez eu leia a passagem do capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. Aqui, uma pessoa é batizada, e aqui no capítulo 8 está escrito, a partir do versículo 36, e indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e o oficial da corte disse: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração, isso pode acontecer. E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o oficial da corte, e ele o batizou. Este é um acontecimento maravilhoso. Aqui estava um homem que havia lido o profeta Isaías e não havia entendido. Deus enviou-lhe Filipe e o homem foi esclarecido. Não houve necessidade de uma longa conversa. Enquanto eles ainda estavam viajando e no meio de uma conversa sobre Cristo e a palavra de Deus, não foi Filipe quem disse: aqui há água, mas o oficial da corte. Ele disse: momento, espera, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Não aquele que é usado por Deus para levar outra pessoa ao Senhor deve exercer sua influência e dizer: ouça aqui, mas o crente deve ter esse desejo em seu coração e dizer: eu creio e quero ser batizado. A primeira água que esse homem viu, ele imediatamente a viu como algo em que poderia ser batizado. Essas são as melhores conversões, aquelas que não adiam as coisas e pensam nelas por um longo tempo, usem a razão para as coisas humanas e a fé para as coisas divinas. Aqui, esse homem creu e disse, lá está água, o que impede o meu batismo? Nós vamos dizer a vocês, aqui também há água. Eu estou justamente acima aqui da água. O que impede ainda o batismo? Todos aqueles que creem de coração em Jesus Cristo, eles podem entrar na aliança de uma boa consciência com Deus. Eles podem ser sepultados com Cristo e ressuscitar para uma nova vida. No capítulo 6 de Romanos, Paulo escreve à congregação e, portanto, também para nós. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Nós poderíamos também aqui continuar lendo, mas eu creio que todos os que querem se deixar batizar hoje já receberam interiormente o ensinamento a partir da palavra e por meio do Espírito de Deus, de modo que não precisamos falar muito mais sobre isso. Que o Senhor abençoe sua palavra em todos aqueles que darão o passo bíblico da obediência da fé hoje e forem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, no nome daquele que nos redimiu e comprou, que derramou seu sangue na cruz do Gólgota para que pudéssemos ser redimidos. A cédula de culpa foi aniquilada e depois do aniquilamento foi destruída. E então a pessoa culpada por tudo foi publicamente exposta junto com seus cúmplices, não pecador que foi exposto, mas Satanás, a velha serpente, por meio da qual o pecado entrou nesse mundo. Nós já escrevemos isso na promessa em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, de que a semente da mulher, ou seja, Cristo, esmagará a cabeça da serpente. Ele não bateu na cabeça de Adão ou de Eva, mas ele sabia quem deveria ter sua cabeça esmagada, ou seja, Satanás, a serpente. Mas os outros deveriam ser libertos e conduzidos para fora. Nós sabemos e também poderíamos abordar o fato de que a morte penetrou em todas as pessoas porque todas pecaram. E Paulo fala em 1 Coríntios 15 sobre o aguilhão da morte. Esse aguilhão da morte nos feriu a todos. Ele também feriu a Cristo, pois está escrito, ele te apunhalará no calcanhar, mas tu lhe esmagarás a cabeça. Quando Jesus Cristo foi crucificado, Satanás cravou nele o aguilhão da morte, mas no lugar certo, ou seja, no calcanhar. E então ele esmagou sua cabeça diretamente. Aleluia! Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Se o inimigo tivesse atacado em outro lugar, então o Senhor não teria sido capaz de desferir com um só golpe. O inimigo, ele picou lá. O Senhor não precisou fazer mais nenhum esforço. Ele simplesmente colocou o pé na cabeça para baixo, na cabeça da cobra, e esmagou para que você e eu pudéssemos sair livremente. Jesus Cristo se tornou o nosso Redentor. Que o seu nome seja altamente louvado e exaltado. Amém.